Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
E aí, seus bunda no sofá? Faz muito, muito tempo que eu não começo um programa assim, cara. Mas é isso aí. E aí, seus procrastinadores? Belezinha? Pachequinho na área para mais um episódio aqui deste podcast. E, cara, tô no meio da chuva. Talvez você esteja ouvindo aí o sound effects de chuva. Ele não foi colocado na edição, não. Ele é de verdade. É, meu querido, ele é de verdade, verdadeira. Não é cinematográfico, não é cenográfico, não. Ele é de verdade. E por conta dessa chuva que eu resolvi gravar, cara. Confesso que hoje eu tava até meio desanimado, assim. Achei até que eu não ia gravar, que eu não tinha muito o que dizer hoje, que eu não tava muito afim. A vida tem me esmagado como se eu fosse uma madruguinha quando o senhor barriga vai cobrar os seus 14 meses de aluguel e pula em cima dele. E ele vira nada mais do que um papel amassado no chão. É foda. Mas eu tô aqui gravando. E eu vou falar sobre um assunto, cara, que eu já falei aqui nesse programa algumas vezes. Não é a primeira vez, e se é uma novidade para você que tá ouvindo esse programa, talvez seja porque você não é um ouvinte muito recorrente aqui de O Procrastinador. Eu não vou lembrar de cabeça em quais episódios eu falei sobre isso, mas eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Que é, cara, sobre a potente imprevisibilidade da vida, tá ligado? O quanto que muitas vezes a gente acaba pego aí no vórtex de aleatoriedade mesmo. Tipo, eu tava aqui hoje, numa boa, tranquilo, meio puto porque eu não tava vendendo nada. Tô na rua, né, vendendo aqui os meus livros, com a minha lojinha itinerante aqui. E aí, cara, já tava meio puto porque não consegui vender nada. A única venda que chegou próxima de acontecer aqui, o cara não tinha internet. Eu tava sem internet. O Wi-Fi da loja aqui do lado, que me passaram a senha, que eu sei a senha de cor, tava desligado. Parece que eles desligam o Wi-Fi quando eles fecham a loja. Pô, um lerê do cacete. Uma dificuldade do caramba. Aí, tô aqui já meio puto, mané. Já meio bolado com a vida, tá ligado? Tipo, porra, de novo. Pô, tanto esforço, tanta energia investida pra estar aqui. A minha loja, ela vai toda no meu corpo. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nem a bicicleta. E é por isso que você deve assinar e se tornar um patrono desse programa, pra me ajudar, porque eu não tenho nem bicicleta pra me locomover, mano. Mas enfim, do absoluto nada, eu olho pro horizonte e no horizonte eu vejo que alguma coisa mudou no clima. Eu parei assim, caramba, vai chover, mano. Mas não vai chover pouco não, vai chover babuné. Vai chover pirulito. Entendeu? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com esse assunto, mas isso é um bagulho de civilidade. Quando você passa embaixo de uma marquise, fecha o guarda-chuva. Porque senão, meu amigo, além de atrapalhar quem tá passando debaixo da marquise, você vai molhar quem tá aqui tentando fugir da chuva. Mas enfim, tava aqui de boa. Olhei pra lá, falei, porra, vai chover pra cacete. Vai chover e vai chover muito. Aí, cara, eu relutei ainda, tá ligado? Que às vezes a gente vê que a vida vai se tornar imprevisível e a gente vê aquela imprevisibilidade vai vir. Ela vai chegar, ela tá vindo. E eu paguei um pouco, não vou negar não, se eu paguei pra ver um pouco. Falei, caralho, vou pagar pra ver. Mano, juro pra vocês, se eu demoro mais 2 minutos pra guardar meu estoque aqui, minhas mercadorias que estavam no chão, eu tinha perdido tudo, malandro. Eu tinha perdido absolutamente tudo, malandro. Livro, disco de vinil, mangá, HQ, ia tudo pro boné, ia molhar tudo, ia molhar tanto que ia virar uma sopa de letra no chão. Graças a Deus, graças ao grande Jah Rastafará, o rei Selassie, que eu não deixei de juntar minhas coisas, cara. Eu guardei tudo bonitinho, tá ali. tudo parece que tá tudo sequinho, pelo menos. E sentei aqui no meu banquinho e tô aqui esperando a chuva passar. E aí você vai me perguntar, mas tá, mas qual é o papo desse podcast então? É pra contar que você tá na chuva? Tipo, quem se importa? Cara, o papo aqui é que muitas vezes a gente sabe que a vida é imprevisível. A gente sabe que problemas podem e vão acontecer, a gente vê os problemas chegando, a gente observa tudo engendrando. Parece até que os próprios astros no céu começam a se locomover de um lado para o outro, assim, malucamente, para que a gente acabe se lascando, né? Mas a gente vê isso acontecendo. A gente olha e fala assim, ó, tá vindo um problema ali, é o problema vindo lá. Às vezes... o problema já tá até cafungando seu cangote. Tá lá, ó. Tô chegando. Aí você faz o quê? O que a gente faz geralmente? A gente ignora. A gente finge que não tá rolando. Cara. Eu faço muito isso. Eu faço isso demais. Eu imagino que muita gente que tá me ouvindo aqui deve fazer também. E é por isso que eu resolvi vir gravar isso aqui, cara. Porque assim... se você tá passando por um momento onde você tá vendo que as coisas estão vindo, tá vendo que as coisas vão acontecer, tá vendo que o problema tá se formando, que tá se gerando ali algo estranho no ar, entendeu? Assim como foi aqui comigo. Eu vi a chuva, falei, ó, a chuva tá vindo. Vou fazer o quê? Ah, vai chover não. O que não vai chover, irmão? O horizonte estava branco, era azul e verde, ficou branco. Como que não vai chover? É lógico que vai chover. Eu já conseguia ver a chuva vindo, tá ligado? Então assim, mano, eu não sei, às vezes nos falta preparo também para ver que a chuva tá vindo. Né? Às vezes a gente está tão distraído, tão preocupado com tanta coisa, que a gente não percebe que a tempestade está vindo, que o problema está se formando, que aquela nuvem escura está chegando, que algo estranho está no ar. A gente geralmente não... se a gente não estiver prestando atenção, a gente não vai ver o problema chegando. E na grande maioria das vezes, cara, eu diria que na vida em geral, assim... a gente não... eu pelo menos não estou sempre olhando, não estou sempre resguardando... e cuidando, e atento. Geralmente eu tô muito ocupado com o mundo exterior. O mundo exterior, geralmente, ele tá refletindo muita sombra dentro do meu mundo interior. Né? Os egípcios, as culturas orientais e ancestrais aí de diversos povos falam muito sobre isso. Sobre como a gente é fadado a lutar contra o mundo exterior. E a trazer para dentro de nós elementos do mundo exterior e coisas que estão acontecendo no mundo exterior e dar pouca ou nenhuma voz ou nenhuma atenção para trabalhar e, cara, e desenvolver melhor o nosso mundo interior. Porque dentro do mundo interior, o que é que a gente tem para desenvolver? Eu vou trazer mais uma vez aqui aquela ideia do, cara, do karma. Do Dharma. O Dharma seria como se fosse o braço de Deus pairando sobre a existência, o braço de Deus que cruza a existência e direciona todos os seres naturais para a evolução. E o que é a evolução para os seres da natureza, para os animais? Né? Para os animais, a evolução é você... bom, agir segundo o instinto, sobreviver e perpetuar a espécie. E eles fazem isso muito bem. Mas o ser humano não. O ser humano, ele, embora ele seja um ser da natureza e um ser natural, o ser humano não se vê muito como um ser natural. E a gente criou um outro caminho, que é o caminho do karma, que é o caminho de ação e reação, causa e efeito, onde nós... pela nossa capacidade de tomar decisões e pelo livre-arbítrio, a gente cria essas reações às nossas ações. A gente cria essas situações que acontecem em consequência de outras coisas que fazemos. Nem tudo que acontece com você é seu karma individual. Às vezes o que acontece com você é karma de outra pessoa, é karma dos líderes da sociedade. O sistema capitalista e a opressão do povo trabalhador não é culpa sua nem minha. Mas é culpa de um ser humano, de uma pessoa. Então é karma dela que influencia tantas e tantas e tantas pessoas. E ela vive o karma de outra pessoa, porque esse sistema não surgiu por conta dos políticos de hoje, por conta dos bilionários de hoje. Isso é um sistema de muitos anos. Então, assim, o karma, ele é a nossa capacidade de mudar o nosso destino. O karma, ele não é punição, como muito se diz. Essa ideia punitiva, eu já falei sobre isso aqui, eu vou falar de novo. A punição, esse sentimento de culpa, ele é uma ferramenta de controle social, cara. Culpa é uma grande ferramenta de controle social que surgiu ali através da Igreja Católica e que está sendo perdurada até hoje aí, né? A gente se sente culpado por muita coisa. E o karma foi também contaminado por essa ideia de punição, como se o karma fosse uma punição à sua existência, aos seus erros. Eu diria que o karma, ele não é necessariamente uma punição, mas ele é um corretivo, talvez. Porque a vida é ação e reação, cara. O que você faz tem uma reação. E o karma, ele é uma reação, seria uma reação corretiva, que direcionaria a nossa vida para o eixo no qual ela deveria estar, vamos colocar assim. E baseado naquilo que a gente fez e as consequências que aquilo trouxe pra gente. Porque, claro, que existem sempre três caminhos, eu diria. O caminho da evolução, o caminho da não evolução e o caminho do meio. O caminho do meio talvez seja o caminho do equilíbrio ou talvez o caminho da inércia. Eu não sei. Me digam aí o que vocês pensam sobre isso. Eu realmente não sei se o caminho do meio é o caminho que a gente deve perseguir. O que eu sei é que o caminho que eu acredito que a gente deve perseguir é o caminho da evolução. Eu vou morrer falando isso, mano. Eu vou morrer. Se você ouve esse podcast, se você continuar ouvindo esse podcast, você vai ouvir muito falar sobre isso. O que é essa tal evolução para nós, seres humanos? Segundo algumas tradições, a evolução para os seres humanos é a busca por valores, virtudes e sabedoria. Eu não sei se na inércia existe valores, virtudes e sabedoria, e se na não evolução existe valores, virtudes e sabedoria. O karma talvez seja um corretivo para que a gente busque o caminho da evolução, para que a gente comece a buscar, vibrar e ser valores, virtudes e sabedoria. Pensa hoje a minha situação. Eu olhei para o céu, eu vi que ia chover, eu vi que isso ia acontecer. Valores, virtudes e sabedoria, certo? A sabedoria aqui diz o quê? Cara, não é muito difícil interpretar que vai chover. Eu olhei para o céu. Tá com cara de chuva. Vai chover. As minhas coisas estão na rua. As minhas coisas molham. A minha mercadoria molhou, acabou. Não tem mais utilidade. Livro, meu amigo, molhou, esquece. O disco de vinil, eu ainda consigo aproveitar. Molhou, eu boto pra secar. Se a capa secar bonitinho, o disco não vai estragar por causa da chuva. Ele é feito de plástico. Mas mesmo assim. E aí não é uma conta muito difícil de fechar. Vai chover, as coisas são de papel. O que eu tenho que fazer? Guardar as coisas para que eu não as perca, não é mesmo? Então, cara, assim, o karma é isso. Imagina se eu não tiro as minhas coisas, se eu deixo elas ali. Eu sei que isso é um exemplo pequenininho, mas assim, um exemplo micro, nada, um exemplinho. Mas é só uma forma de demonstrar como essas coisas funcionam. Talvez a melhor forma de lidar com a imprevisibilidade seja a busca por valores, virtude e sabedoria. Porque com sabedoria e vibrando os valores e as virtudes certas, talvez a gente conseguisse ver os problemas chegando, a gente conseguisse ver a nuvem escura dos problemas se formando e a gente conseguiria lidar com eles melhor, porque a gente teria todas essas virtudes para a gente exercer, a gente teria esses valores para se amparar. Através dos valores você sabe o porquê você deve agir de determinada maneira. Através das virtudes você sabe o que fazer necessariamente. E através da sabedoria você toma uma ação que é a mais ideal. Putz, professor de português me matando agora. Que é a melhor para a situação. Porque sabedoria, cara, não é conhecimento. Sabedoria eu diria que é ter as manhas. Então se você tem as manhas, você sabe o que fazer. Como hoje, eu sabia o que fazer. E mesmo sabendo o que fazer, eu ainda ignorei. E muitas vezes você sabe o que fazer. Eu sou muito partidário da ideia de que a gente é muito mais sábio do que imagina. Eu sou muito partidário da ideia de que tudo que a gente precisa, tudo que o ser humano precisa para conseguir se dar bem nas situações em que ele se enfia, já mora dentro dele. É, só que a gente é massacrado por tanta informação e por tanta confusão, tanta bagunça, tanta coisa na mente, que a gente acaba meio que esquecendo que a gente tem isso, ou a gente também não é nunca ensinado a buscar e entender e acreditar naquilo que está dentro de nós. Quantas vezes você já não ouviu essa forte intuição te berrando no pé da orelha? Faz isso, meu filho, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Parece que dentro da gente tem um pai e uma mãe berrando o tempo todo. E nós somos uma eterna adolescente que vai fazer a pior coisa possível. Porra, meu amigo, é foda, bicho. Mas é isso. Talvez o que a gente precisa é confiar um pouco mais e se ouvir um pouco mais, a gente sabe o que fazer na maioria das vezes. Eu tô falando isso pra mim, tá? Gravar esse podcast aqui é quase com uma terapia, porque eu tô falando isso aqui pra mim também. É aquela parada, não é terapia, mas é terapêutico. Porque eu tô falando isso aqui muito pra mim também. Porque assim, eu também preciso olhar pra essas coisas e dar mais atenção. Intimamente eu sei o que fazer em 99,9% das situações nas quais eu me enfio. Mas eu faço. Nem sempre eu faço. E talvez aí me falte sabedoria. Talvez aí me falte virtudes. Me falte os valores certos para me amparar. Posso estar fazendo tudo baseado nos valores errados. Talvez às vezes eu não aceite uma ajuda porque eu estou sendo muito orgulhoso. E o orgulho não é um valor interessante. Talvez eu esteja projetando a relação que eu tenho com outra pessoa, talvez eu esteja projetando o que eu acredito e penso dela, porque eu não tenho empatia o suficiente, não tenho o valor da empatia tão bem trabalhado dentro de mim. Talvez aquela pessoa ali, aquele cara ali que tentou cortar o caminhão no meio da chuva e passar na contramão, mesmo tendo uma fila de vários carros, né, além do dele, porque não é só ele que está na rua, a rua não é dele, né? E tem a contramão dos carros que vão vir e tal, talvez se ele tivesse um pouco mais do valor da coletividade, da vida em comunidade, em harmonia em comunidade, talvez ele não tivesse tentado fazer aquela manobra idiota que ele acabou de fazer, com todo respeito a ele. Não quero desmerecer ninguém, mas todo mundo aqui quer ir embora pra casa. Por que que ele quer mais? Por que que ele pode fazer uma barbárie no trânsito, uma barbaridade, esqueci a palavra, gente, pelo amor de Deus. Não é barbárie, barbárie é um trem muito pior. Caramba, qual que é a palavra, mano? Meu Deus do céu. Mas enfim, por que que ele pode fazer uma manobra tão imbecil no trânsito e simplesmente fazer um negócio que não faz sentido? Você vai cortar um ônibus e uma fila de 12 carros na sua frente na contramão na chuva, porque você é mais do que todo mundo? Isso não faz sentido. Então, assim, é pra se refletir, cara. É de fato pra se refletir, é de fato pra internalizar, é de fato pra tentar trazer pro mundo interior. Será que eu tô prestando atenção o suficiente para ver os problemas vindo e ver a imprevisibilidade da vida acontecendo? Será que é tão imprevisível assim? Será? Talvez nem tudo seja tão imprevisível. Tem coisa que é do nada, assim, ó, papum, aconteceu, você já tem que reagir, é isso. Mas nem tudo se resume a isso, cara. Nem tudo se resume a isso. Eu diria que muita coisa não se resume a isso. Talvez quase nada. Né, a vida pega a gente despercebido porque ela é imprevisível ou é porque nós não estamos prestando atenção e não estamos olhando para onde deveríamos estar para que não fôssemos pegados pela imprevisibilidade. Pegados também é foda, hein, Pacheco? Meu Deus! Não fôssemos pegos, tá certo? Pela imprevisibilidade, mas enfim, é isso, cara, assim. No final de tudo, a gente tem que acreditar. E talvez buscar um pouquinho mais de virtudes, valores e sabedoria e entender que causas e consequências são coisas importantes. A gente faz coisas, as coisas têm efeito. E a gente colhe depois isso. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Alguém planta e você acaba colhendo também. Você planta e outras pessoas acabam colhendo também. O karma, ele não é único e exclusivo a você especificamente. Entendeu? Então é isso, cara. É isso. Hoje eu não consegui acionar a sabedoria das ruas. Tá chovendo, o pessoal tá passando meio na pressa, assim. Eu não quero atrapalhar ninguém. Então eu não consegui puxar ninguém aqui pra dar uma palavrinha e dizer o que, que eles pensam sobre esse assunto. Mas é a minha ideia a partir de agora, assim. Se eu tô na rua e se eu tenho um assunto interessante e se eu vejo que há uma brecha, uma oportunidade de conversar com as pessoas, eu vou conversar com as pessoas. Mas é isso, meus amigos. Esse foi o programa de hoje. Espero que ele traga alguns insights aí pra vocês. Espero que ele tenha valor pra vocês. Espero que vocês consigam lidar melhor com as imprevisibilidades. Espero que o meu exemplo aqui na chuva tenha algum valor prático. E é isso. Não se esqueça que a gente tem o nosso Patreon, patreon.com/oprocrastinador. Custa R$17,50 e te dá acesso a programas inéditos toda semana. Programas que não vão sair aqui neste podcast. Você pode procurar no Spotify aí, O Procrastinador, programas exclusivos, que você vai ver lá os programas exclusivos, que somente os patronos desse podcast que têm acesso a esses programas exclusivos. Né? Eu quero agradecer aqui a Paloma Albuquerque e ao JP, meu querido João Paulo. João Paulo ou João Pedro? Agora eu fiquei na dúvida, hein, JP? Que vergonha, hein? Pô, agora foi feio. Agora foi feio. Mas enfim, JP também, muito obrigado aí por estar junto comigo nessa caminhada. Me ajudar aí como meus patronos. Se você tá ouvindo, torne-se um patrono também. Outra coisa, eu acabei de lançar um livro de contos de vampiro lá na Amazon. Eu também escrevo. Pois é, meus queridos, eu também sou um autor aí. Acabei de lançar meu primeiro livro. É um livro bem pequititinho, assim. Ele tem 4 contos ali dentro e ele tá custando só R$5, cara. Então, se você não pode ajudar esse projeto com se tornando um patrono e tendo uma assinatura mensal ali, porque eu sei que pesa também, pô, compra lá o meu livro. Talvez você goste. E eu tô pra lançar mais coisa aí. As Crônicas Arcadianas estão sendo escritas. Eu já tenho um livro chamado Manuscritos de Arcádia, que é um compilado dessas histórias pra eu publicar também. Também vai sair ali na Amazon. E é isso. Se você puder nos apoiar assim, nos apoie. Se você não puder, tudo bem. Você ouvir esse podcast é muito importante e é até, às vezes, mais relevante do que qualquer outra coisa. Porque o que importa aqui, o objetivo desse podcast é te empoderar e te ajudar a ter liberdade. Liberdade na vida, liberdade de você com você, de você nas suas relações. Enfim, o objetivo desse programa é te despertar. Que você consiga refletir sobre assuntos profundos, às vezes relevantes, às vezes nem tanto. Mas assim é a vida. A vida, ela é intimista e ela é eventualmente relevante, assim como esse podcast. E é isso. Se você puder, compartilhe com seus amigos, mande para quem você acha que pode ter algum proveito ao escutar esse programa. E é isso aí. Eu sou o Pacheco. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos mais uma vez na próxima segunda-feira. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.